Temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Apresentação, Silvia Muniato.
Dados do Censo de 2010 mostram que o percentual de pessoas que trabalham mais que 45 horas semanais caiu de 44% para 28% entre 2000 e 2010. O total de quem trabalha menos que 14 horas por semana passou de 3 para 8,3%. Mas a maior parte da população está entre 40 e 44 horas semanais. Nesse período, também o valor da hora trabalhada aumentou e a formalização passou de 36 para 44%. O IBGE afirma que os dados ainda são preliminares, mas nós vamos comentar esse assunto com dois professores da área de Economia do Trabalho. Neste primeiro bloco, nós vamos conversar com o professor Carlos Alberto Ramos, professor da UNB. Depois do intervalo, a gente fala com o professor Marcelo Prone, da Unicamp. Vamos começar então com o professor Carlos Alberto Ramos. Professor, obrigada pela sua participação em primeiro lugar.
Não, obrigado pelo convite.
E eu queria saber do senhor, primeiramente, na sua opinião, a explicação ou as explicações que poderiam ser dadas para essa redução da jornada de trabalho?
Bom, em princípio você tem durante esses anos uma recuperação do mercado de trabalho no sentido de que os salários aumentaram, especialmente os menores salários. Você tem um processo, como você mesmo falou, de formalização da jornada de trabalho. Então aí pode ter duas explicações. A primeira é que as pessoas, na medida em que ganham mais, tomam formais, trabalham menos, tá? Ou seja, aloca mais horas ao lazer que ao trabalho, tá? É uma coisa normal essa, não? Quanto você mais ganha, você trata de alguma forma de ter mais lazer. Você tem renda para suficiente para isso. E por outro lado, você tem que, na medida que você tem uma grande formalização do mercado de trabalho, a legislação é mais respeitada que quando você trabalha no mercado informal. Então você tem aí uma jornada de 40, 44 horas que está dentro das normas legais e você tem um aumento, uma redução da jornada de trabalho justamente porque as normas legais são respeitadas.
Professor, também outras hipóteses levantadas por alguns especialistas na imprensa para essa redução da jornada na primeira década desse século estariam também relacionadas, por exemplo, à participação da mulher no mercado de trabalho e também à necessidade de qualificação profissional, que levaria, então, o trabalhador a dividir o tempo dele entre estudo e trabalho. O senhor acha que isso pode ser considerado também?
Bom, com respeito à mulher, tem um processo de feminização da força de trabalho natural em todo o processo de desenvolvimento. Isso pode realmente estar levando a uma redução da jornada de trabalho na medida que, por uma questão cultural, a mulher de alguma forma, ela se ocupa mais das tarefas da casa, da criança dos filhos, etc. Agora, essa distribuição de renda entre formação e trabalho é uma hipótese que deveria ser testada, não? Ou seja, não tenho muita certeza que isso seja... Não tenho elementos para falar que isso seja certo, não?
É, porque isso teria que depender mais até do trabalhador ou da necessidade da empresa, na empresa, né?
Isso, e além disso teria que ser, para uma redução tão grande, estamos falando de dados do censo, ou seja, dados quase de toda a população, sabem que é uma amostra mais, ou seja, o processo de cursos, de reciclagem, de formação, teria que ser muito intenso, não? E eu, bom, teria que ser testada essa hipótese.
Uhum. E a redução de fato da jornada de trabalho, professor, isso pode levar a uma redução legal? Aqui na Câmara tramita a emenda constitucional que pretende reduzir essa jornada de 44 para 40 horas semanais, né? Mas ela enfrenta uma grande resistência. Isso pode significar que os setores fortes da economia ainda trabalham com mais tempo de trabalho semanal?
Bom, primeiro eu volto a enfatizar, você tem um processo de formalização. Na medida em que você tem formalização, uma forte formalização durante a última década, é natural que a jornada de trabalho caia porque as normas legais são respeitadas, não? Então isso é diferente de um processo de redução da jornada de trabalho através da legislação. Agora, essas propostas que falam de reduzir a jornada de trabalho, entre outros objetivos para gerar mais empregos, foi muito popular, vamos chamar assim, nos anos 90 e parte da década passada, mas hoje realmente está sendo um pouquinho questionada na França, na Alemanha e mesmo nos países do sul da Europa, porque justamente tem um processo de aumento da concorrência internacional, você tem um processo de de mayor necesidad de competitividad, de productividad, y entonces eso hoy está siendo avaliado de forma más precisa, ¿no? Inclusive tienen propuestas na França, na Alemanha, de voltar atrás na redução da jornada de trabalho.
Nós estamos conversando hoje sobre os dados do Censo de 2010 que revelam uma redução da jornada de trabalho no Brasil. O professor de Economia da UNB, Carlos Alberto Ramos, é o nosso entrevistado de hoje. Professor, o senhor falou aí dos países, da experiência de outros países. Nós vemos que os países, de maneira geral, buscam também aumentar a idade de aposentadoria do trabalhador para evitar prejuízos ao sistema previdenciário. Isso também poderia ter efeito sobre a jornada de trabalho?
Bom, você percebe que são duas medidas um pouco contraditórias, não? Porque, por um lado, ou seja, duas tendências opostas, vamos chamar assim. Porque, por um lado, você quer reduzir a jornada de trabalho para gerar mais emprego. Isso, dado um nível de PIB, de produção de um país, teoricamente, quando você reduz a jornada de trabalho, se espera que você gere mais emprego porque precisa mais pessoas para produzir a mesma quantidade de bens. Bom, essa é a proposta dos que defendem a jornada de trabalho. Mas, por outro lado, você tem um aumento da idade de aposentadoria, né? Então, quando você aumenta a idade de aposentadoria, você, de alguma forma, está aumentando a quantidade de pessoas que concorrem no mercado de trabalho. Então, realmente, aí você tem umas medidas contraditórias. O que é certo é que todos os países, a maioria dos países, na medida em que aumenta a expectativa de vida, estão, de alguma forma, aumentando a idade de aposentadoria. E com respeito às horas de trabalho, realmente tem uma polêmica muito grande na Europa sobre reduzir ou não a jornada de trabalho.
Uhum. Professor, falando de maneira mais geral, nós estamos vendo reportagens que destacam a falta de mão de obra qualificada aqui no Brasil e até a importação dessa mão de obra de outros países, principalmente Portugal. O senhor acha que o país está no caminho certo, né, no sentido das medidas para promover essa qualificação? O governo tem adotado várias iniciativas para aumentar a escolaridade dos brasileiros, mas muitos dizem que o investimento deveria ser muito mais alto e é urgente.
Bom, realmente o Brasil hoje tem uma situação muito boa, porque você tem uma taxa de desemprego muito baixa, tá? Ou seja, a taxa de desemprego do Brasil hoje está uma taxa quase próxima do pleno emprego, especialmente em certas regiões metropolitanas, também próxima do pleno emprego. Então, essa taxa de desemprego, de alguma forma, pode ser merecer uma leitura que é o seguinte: falta mão de obra, não importa o nível de qualificação, está certo? Hoje, realmente, o Brasil está trabalhando com um mercado de trabalho muito estressado, que se manifesta, por exemplo, em salários de admissão que estão crescendo muito além da inflação. Então, falta mão de obra, tá? Agora, pode ter um processo de falta de mão de obra em alguns setores com uma qualificação muito específica. Tá? Isso pode estar sucedendo. Geralmente não se tem muitos dados para afirmar isso com ancorado em dados, tá? Mas pode estar sucedendo, é factível, é plausível que isso esteja sucedendo. Agora, com respeito aos investimentos em educação, os investimentos em educação, especialmente em educação básica, eles têm impacto sobre a força de trabalho no longo prazo. O processo de educação, a formação de mão de obra, são processos de longo prazo, de 10, 20 anos. Só aí realmente você vai alterar a composição da força de trabalho em termos de educação. Ou seja, um engenheiro não vai produzir um engenheiro como se produz linguiça, tá certo? No curto prazo. Você processa investimentos, mão de obra, e são processos de investimento de longo prazo. Então, todo o esforço que está fazendo o governo hoje em termos de educação, de formação, só vai ter resultados na composição da mão de obra realmente dentro de muitos anos, de longo prazo, não no curto prazo. Não se podem esperar resultados do curto prazo.
Bom, nós conversamos com o professor da UNB de Economia, Carlos Alberto Ramos, sobre os dados do Censo de 2010, que mostraram uma redução da jornada de trabalho no Brasil entre 2000 e 2010. Professor, muito obrigada pela sua participação.
Não, muito obrigado pelo convite.
No próximo bloco, nós vamos comentar os dados sobre a redução da jornada de trabalho no Brasil com o professor do Instituto de Economia da Unicamp, Marcelo Prone.
Palavra de especialista.